Assim ou Assado, sem perguntas sobre a língua portuguesa, foi escrita a quatro mãos por dois autores que, à partida, ocupariam dois mundos muito diferentes. Um dos autores é o nosso convidado, Marco Neves, professor universitário, doutorado em línguas, literaturas e culturas, e o outro é o célebre músico e rapper Sam the Kid. Estes dois especialistas da língua, cada um à sua maneira, uniram-se há mais de um ano para criarem um podcast onde pudessem conversar sobre mitos, preconceitos e curiosidades da língua portuguesa. Esse podcast, com o mesmo nome do livro, Assim ou Assado, teve um tal sucesso que, em boa hora, chegou em papel às livrarias. Mas o Marco Neves é já autor de várias obras sobre a língua portuguesa, como, por exemplo, os recentes A História do Português desde o Big Bang, O Português de A a Z, Armadilhas e Maravilhas da Língua. Em 2017, publicou também o romance A Baleia que Engoliu um Espanhol. Então, temos connosco um homem multifacetado, capaz de fazer chegar o estudo da língua ao grande público de um modo muito eficaz e muito, muito interessante. Olá, Marco.
Olá, olá.
Vamos começar então por falar deste último livro, já são vários, mas este último livro escrito em parceria com o Sam the Kid. Como é que aconteceu? Isto parece um encontro improvável, quer dizer,
Improvável, não
entre um
é?
professor universitário, um rapper,
Sim.
trabalham
Não.
os dois a língua, é verdade, mas como é que correu? Como é que é isto?
É assim, é de facto improvável, e se calhar se há 2 anos me dissessem que isto ia acontecer, não acharia que. Muito estranho, mas a verdade é que acaba por ser interessante. Se nós estivermos, é sempre interessante conversar entre pessoas que têm os mesmos interesses, mas às vezes também é muito bom conversar com pessoas muito diferentes. E a verdade é que nós, apesar de sermos muito diferentes no que toca ao percurso e aos interesses e à área onde atuamos, eu de música não percebo nada, quer dizer, percebo como consumidor, mas não como autor. E o Sam the Kid não é linguista, embora perceba mais da língua do que nós pensamos, porque lá está, tende a usar para criar, para fazer a sua arte, mas enfim, nós vimos áreas muito diferentes, vamos conversar e vamos trocar ideias, e às vezes conseguimos até aprender coisas que não aprenderíamos se estivéssemos só a conversar entre pessoas que são iguais ou parecidas ou que têm os mesmos interesses. Isto aconteceu por iniciativa do Samuel, que muitas vezes tinha pessoas a fazer-lhe perguntas sobre a maneira como usava a língua portuguesa nas músicas, se aquilo seria correto, se aquilo não seria correto, e achou que poderia criar um programa sobre isso, e depois entrou em contato comigo, aceitei com todo o gosto. Isto foi um projeto aqui incluído naquilo que ele chama TV Chelas, que é um canal onde tem vários, portanto, um canal bairrista, como ele diz, um canal aqui deste bairro de Lisboa, que ele transmite
Um canal de televisão?
YouTube, um canal de
Ah,
YouTube.
YouTube, ok.
Ele criou, tem vários programas, várias rubricas. Esta é uma delas, e acabou por também ser um podcast que está no Spotify, na Apple, e que acabou por ser bastante ouvido. E depois, a partir desse podcast, recebemos um convite da editora, da Leia, que achou interessante e achou que seria uma forma de fazer chegar estes temas, que são temas que eu considero muito interessantes e tento trabalhá-los e divulgá-los de forma a chegar a um público mais amplo do que se calhar estaríamos à espera, mas à partida são temas que por vezes afastam poucas pessoas porque pensam que vamos falar
Sim,
da
mas
língua
nós
portuguesa.
vamos já falar disso. Mas este livro segue exatamente o mesmo alinhamento do podcast ou é uma coisa diferente, mais literária? Como é que é?
Somos dois autores e trabalhamos muito bem, não houve problema nenhum, mas é sempre mais difícil quando são duas pessoas, porque é preciso chegar a acordo. De qualquer forma, por outro lado, nós acabamos por seguir o alinhamento do podcast no sentido em que cada capítulo corresponde a um episódio. Há dois
Ok.
episódios que foram criados já depois do livro sair, e por isso esses não estão lá, não é? Mas conseguimos mesmo assim pôr a ligação. Tem uma ligação no final de cada capítulo no formato de QR Code, portanto a pessoa pode ler o capítulo e depois ir ouvir, porque apesar de corresponderem aos episódios, não, há mais informação no livro que não está no podcast, e depois há
Ou seja,
coisas que passamos.
quem seguir os episódios do podcast e tiver o livro vai complementar a informação
Vai
com o livro.
complementar. Exatamente. Há coisas que estão no livro que não estão no podcast, porque são dois formatos diferentes. Quer dizer, o livro tem esta brincadeira de aparecer, de surgir a partir de uma brincadeira, não. Tem a característica de surgir a partir de um podcast. Tem também lá umas brincadeiras no meio, no sentido em que, por vezes, há páginas do livro que são em diálogo, como se fosse mesmo parte do podcast, em que aparecem como se fossem dois balões. Mas, quer dizer, em formato livro nós conseguimos transmitir algumas informações que não se conseguem em formato de podcast. E vice-versa também. Há certas discussões, há certas. Enfim, os podcasts, quando são conversas, como esta que nós estamos a ter aqui, há coisas que, se calhar, eu vou dizer aqui, ou que me lembro de dizer, que não me lembraria se estivesse a escrever. Portanto, são dois formatos diferentes, mas que se complementam. Penso que se complementam bem.
Mas, Marco, se calhar por causa desta questão de que toda a gente agora escreve, eu fico com a impressão que às vezes há um purismo a mais, um certo elitismo na abordagem de certos especialistas da língua a uma versão popular da língua, e que naturalmente transforma a língua, não é? Isto, por exemplo, em França, que é uma situação que conheço bem, em relação à língua francesa existe sempre, por parte, lá está, da academia, uma enorme resistência a essa transformação. Às vezes é algo mesmo visceral. Eu falo, sei lá, dos contributos do rap, do hip-hop, por exemplo, que transformam a língua. Em relação a Portugal, eu às vezes tenho a impressão que existe maior tolerância e liberdade para trabalhar a língua. Será verdade ou estarão a enganar? Estarei a enganar.
Portugal, na verdade, vai beber muito esta ideia francesa. Portanto, a França sempre teve alguma influência em Portugal, culturalmente, nas elites principalmente, e há esta ideia também de que é preciso proteger a língua nacional. Por outro lado, eu de facto não conheço tão bem a realidade francesa, mas acho que, por exemplo, ao conversar com o Samuel, com o Sam the Kid, ele disse-me já várias vezes a brincar: bem, isto do hip hop e do rap, se fosse há 20 anos, de facto, era uma coisa assim subversiva que as pessoas tinham. Hoje em dia já faz parte da cultura, ou seja, com o tempo, as próprias. Nós também chegámos a conversar, o próprio fado começou como um tipo de música marginal, não é? Marginal, que depois foi integrado na cultura. Portanto, penso que em Portugal, apesar de tudo, já há uma maior, não diria tolerância, porque a palavra às vezes pode ser perigosa, mas há uma maior abertura de algumas pessoas, mesmo de pessoas que seriam consideradas, se calhar, mais conservadoras, a estas manifestações culturais, e cada vez vai haver mais. O que é curioso, e isto é que por vezes as pessoas não notam, e este livro eu gostava que também servisse para isso, porque há um certo ponto do livro onde eu analiso uma letra do Samuel como se fosse numa aula de português. Estas formas musicais não tão tradicionais têm uma riqueza linguística que nós nem sempre reconhecemos. Por exemplo, só a junção, como nessa letra que eu analiso aí, a junção de palavras muito raras, muito vocabulário muito rico, ao mesmo tempo que tem logo ao lado o vocabulário popular, que também é rico e que também é raro, por vezes, esta junção de vários registros faz-se no rap. De uma forma muito particular e muito, muito intensa, que nem sempre é reconhecido.
Marco, já estamos alongados, mas eu tinha aqui uma pergunta que tenho mesmo de fazer, que fala aqui deste microcosmos que são as comunidades portuguesas que vivem fora de Portugal, e vou dar o poder absoluto ao Marco. Aqui os nossos ouvintes são quase todos bilíngues, pelo menos bilíngues, né? Eles falam mais línguas, e têm filhos ou netos lusodescendentes nascidos em França, que têm como língua principal o francês.
Claro.
Embora muitos pais não se interessem em ensinar português, é verdade, alguns pais não querem saber, outros estão cheios de vontade de o fazer, mas enfrentam mil e um obstáculos, não é? O que isto é um bocado triste, porque acabamos por perder a cultura, a sociedade portuguesa acaba por perder essas crianças, não é? Perdem a língua, perdem o vínculo, deixam de ser portuguesas. Se o Marco fosse ministro da Educação, ou sei lá, primeiro-ministro, presidente da República, uma pessoa com poder despótico absoluto,
O que é
o
que eu
que é que
faria?
fazia para nós facilitarmos a aprendizagem da língua portuguesa destas crianças que vivem cá fora, de maneira a não os perder como portugueses, ou brasileiros, ou moçambicanos?
É assim, se fosse uma questão política, se eu pudesse fazer o que quisesse, tentaria dar as condições todas para que eles tivessem acesso a aulas de português quando quisessem. Mas eu penso que há um passo primeiro, que é a tal motivação, ou seja, estas pessoas têm de estar motivadas para aprender português. E eu aí acho que o truque até é uma coisa que nós, tanto o Nuno como eu, estamos a fazer, que é criar digamos, programas, entrevistas, livros em português que levem que as pessoas. Estou a dizer que estamos a fazer, ou pelo menos estamos a tentar, não é? Que levem que as pessoas queiram ler e queiram ter contacto com a língua. E também, pronto, pondo-me outra vez no lado político, teria de haver alguma divulgação para esta ideia que, por vezes, não é assim tão. Parece uma ideia óbvia, mas não é assim tão. Não é assumida na nossa vida, de que as línguas não estão em confronto umas com as outras, como estávamos ainda agora a dizer no caso de Moçambique e de Angola. Ou seja, tal como os países também podem ter várias línguas, e muitos têm, uma pessoa pode ter várias línguas, e não Não perde nada, isto parece uma coisa tão óbvia, mas a verdade é que as pessoas sentem que ao investir numa língua quase que estão a perder o interesse em outra. Não, é perfeitamente possível viver em francês e em português e ter o português como algo que adiciona, no fundo não vão perder nada, só vão ganhar acesso a literaturas e a conversas com portugueses, com brasileiros, com americanos.
A podcast,
dizer,
acesso
podcast,
a podcast.
Os podcasts até são uma coisa que nós, de facto, como é algo que ouvimos, nós gostamos muito de ouvir na nossa língua. Se a pessoa, por exemplo, é mais fácil ouvir um podcast na nossa língua, é mais fácil ler um texto numa língua estrangeira do que ouvir um podcast de uma língua estrangeira. Portanto, estes filhos e netos de portugueses, se mantiverem ligação ao português, não vão, lá está, não vão perder nada, não vão perder acesso a nada, só vão ganhar aqui um mundo que lhes deve ser apresentado. Portanto, do lado político, se calhar, também é preciso sublinhar e mostrar o que é que ganham com isto em termos de identidade e também em termos de conhecimento e de acesso a tanta coisa que vai sendo criada, não é? Não sei se ajudei aquelas perguntas que eram difíceis.
Isso dava para uma hora. Marco, muito obrigado por ter falado connosco. Bem, Assim ao Assado, editado pela Oficina do Livro, pode ser comprado, já sabe, nas livrarias luso-brasileiras de França. Se preferir, não se esqueça, este livro pode ser também requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado, não se esqueça, ler não é o melhor remédio. Obrigado, Marco.
Obrigado, muito obrigado.